Clube da Bossa Nova, 31 de março de 2007, palestra de Renato Vivacqua sobre o samba.
Não tá funcionando, ó, não tá funcionando, olha.
Pronto. Novamente, 5,60
metros. Grande aqui, o rapaz ali, depois você... Ah, já tá legal.
É o mais grande do grupo. Bem, aqui nós chamamos... E vá para falar um pouquinho sobre samba. Vamos lá, Renato.
Como é que chama isso aqui?
Isso aqui é um carnaval muito bom.
Como é que chama isso aqui? Tecnicamente?
Distante.
Vou precisar de uma distância aqui. Tem alguma sensação aí?
Que é? Cabo mal conectado. Se quiser fazer um fundo, baixinho, baixinho.
É, para ele falar aqui.
Nós convidamos. Você vai falar com o microfone na mão, tá? Te deu o melhor. Eu gosto pior que a minha, não sei. Se alguém ouve, outro vai te ouvir bem. Nós convidamos esse grande escritor para falar um pouco sobre o samba. Alguns minutos nós vamos tentar reconstituir a história da Bossa Nova em pequenos capítulos. E como todo mundo sabe, mas para quem não sabe, a Bossa Nova é samba de raiz, é samba puro. É lógico que o presidente está me dizendo que não é samba de raiz, mas é porque eu não sei quem é samba de raiz.
Samba de raiz é uma expressão nova que o pessoal está usando para caracterizar o samba estilo antigo, mesmo para aquele pessoal das escolas de samba, que antigamente era chamado de samba tradicional. Isso já teve vários títulos. Aí tem uma turma que a gente não sabe de onde é que surge e começou a chamar de samba autêntico. Ora, muito demagogo essa expressão. Samba autêntico, samba, ninguém pode dizer que samba do Tom Jobim é autêntico, é autêntico. Então, o samba autêntico, eu sei que era aquele samba que os compositores de escola de samba faziam. Mas não só aquilo é samba autêntico. Muita gente faz o samba no mesmo estilo e que não era de escola de samba nenhuma. Então, essa expressão samba de raiz está sendo usada agora para caracterizar os sambas feitos naquele modelo antigo. O pessoal fica do Monarco, da Festa, essa coisa todinha, entendeu? Cartola. Bossa Nova é outra coisa.
Beleza, ele já levou um recadinho, está mudando a nomenclatura, não tem importância nenhuma, é melhor que fica melhor, mais especificado. Mas basicamente é para deixar claro que a Bossa Nova não é jazz, nem blues, é samba. Só que é um samba que no contratempo permitiu que grandes compositores, tipo Tom, Carlos Lira, etc., 500, usasse o contratempo do samba para introduzir liberdades que o jazz e o blues davam. Só que o jazz e o blues voa de uma forma ruim, pouco poética e pouco romântica. E na realidade, a bossa nova não é um estilo. Ela é composta de 4 ou 5 elementos básicos. Um é o estado de espírito positivo. Ele saiu da dor das músicas de dor de cotovelo para uma música que falava de sol, mar, alegria, mulher e amor. Você entendeu? Segundo, é uma música intimista, uma música que se canta para saborear. Então ela saiu daquela ditadura quadrada do samba que prende no ritmo só. O João Gilberto cria um intervalo nesse ritmo. E aí dá vazão para essa maravilha que foi a Bossa Nova, que é a música brasileira mais considerada e conhecida no mundo inteiro por causa da arquitetura básica dela. E daí, o nosso amigo Renato vai mostrar um pouco do que é o samba que deu origem a essa maravilha, na parte rítmica.
É, os estudiosos dizem que a Bossa Nova é um estilo. O João Gilberto, que é muito polêmico, ele mesmo se intitula um sambista e não bossa-novista. Tem pelo menos umas 10 declarações dele dizendo que ele é sambista, que ele canta samba. Mas isso não tem nada a ver, eu vou falar sobre samba aqui, mas não quer dizer
que eu tenha nada contra a bossa, adoro bossa nova, eu vou falar porque fui intimado pelo professor de já falar sobre o samba. E numa ousadia total, primeiro que eu não sou palestrante, segundo que falar aqui no templo da bossa nova brasiliense sobre o samba é uma ousadia, falar na frente do catedrático e mestre Carlos Veleza é outra ousadia, e maior ousadia ainda que para ilustrar isso aqui, para não ficar uma coisa chata, ficar uma coisa mais coloquial, mais... Então eu ainda vou dar umas cantaroladas, seja
como for. O camarada é organizado, ele escreveu a fala.
Não, isso aqui é até não, é ter um roteiro, porque senão você se perde. Bom, de qualquer maneira, como eu falei, o que houve de problema entre o samba chamado tradicional e a bossa nova, que houve sim uma guerrilhazinha, né? Numa época, por exemplo, eu vou evitar falar aqui sobre a gênese, a origem do samba. Vocês encontram mais de 20 livros aqui sobre isso. Vou falar super samba. Eu vou contar são casos pitorescos. Como o tempo é escasso, se não der tempo, tanto que vem a gente continua quanto o resto. Mas eu quero falar um pouquinho sobre coisas engraçadas da desanuviar, né? Por exemplo, que... Ele falou aqui naquele samba do tudo mesmo, para baixo, aquela coisa toda, que a bossa nova veio derrubar um pouco isso. Mas existiam coisas muito interessantes. O Ciro Monteiro, que é um grande sambista, criador de Escurinho, Falsa Baiana, era muito ligado a Tom Jobim, a Vinícius, ao pessoal. E com isso ele foi chamado de traidor do samba pelo Silvio Caldas. É, traidor do samba, porque o Silvio Caldas se conformou dele ser amigo da turma. Era uma figura interessante, vai dizer, quando ele estava para morrer, em coma, tinha momentos de lucidez, uma hora o médico chegou para ele, no momento de samba, testar como ele estava, perguntou, como é seu nome? Ele disse, Roberto Carlos. Ele disse, todo mundo gostava do formigão, do Ciro Monteiro, que era uma pessoa muito interessante nesse aspecto. Então, a gente vê que também não tem essa dicotomia, essa diferenciação grande. Quantos bossa nova de samba excelentes são chamados? Samba do avião, samba de ouvir, samba de anota só, quer dizer, que está lá, a palavra samba lá, né? Agora, eu vou aqui fazer o meu protesto de uma injustiça, que foi o pessoal da bossa nova dizer... Eu não sei se o professor Carlos Elias vai concordar. Para mim, é das maiores cantores do mundo em recurso vocal. Disseram que ela tinha catarro na voz, que é a Elza Soares. Foi a expressão que o pessoal usou. Catarro na voz. Pois é, entendeu? Mas... Então, nós podemos, em outras horas, falar aqui também sobre bossa nova. Vamos falar as periféricas do João. O João de Bessa tem coisas interessantíssimas que não dá para acreditar. Entendeu? Que eu fui selecionando durante anos, mas você pensa que ele é maluco.
Não, ele é maluco.
Porque coisas. Mas vamos em frente, senão o tempo não dá. Então, como eu disse, existem muitos livros sobre o samba. A origem mais aceita sobre o samba é que seja uma corruptela da palavra africana chamada semba, que quer dizer um brigada. Essa é a que é a mais aceita. Tem outras, mas. Vou ficar nessa para não nos estendermos muito, né?
Gostei do umbigada. Depois o senhor explica, tal
botando. Era um tipo de folguedo dos negros e tal, que eles dançavam e davam umbigada. Né? Então, tem uma disputa até se o samba é carioca ou baiano. Talvez seja baiano, porque o Manezinho Araújo fez aquela música. Primeiro obrigado, baiano é quem dá. Eu também sou baiano, também
quero dar.
Então, é por aí. Mas tem muita discussão, porque tem vários tipos de samba. Então, na realidade, quem definiu o samba, a gente não adianta ficar fazendo especulação, me dá todo, foi aquele, o que o Noel falou. O samba, na realidade, não vem do morro nem lá da cidade. Né? Quem suportar uma paixão sem tirar que o samba então nasce no coração. Uma obra-prima chamada Sentir de Oração. Na hora, né? Então,
Aí tá aí, eu acho que aí tá sintetizando o que é o samba, né? Porque o gênero, só eu botei aqui só os mais interessantes para vocês verem como, existe o samba de roda, samba de terreiro, samba de quadra, o jongo, o samba rural paulista que foi pesquisado pelo Mário de Andrade, entendeu? Um samba do interior paulista. Aliás, o problema do samba paulista é um problema sério. O Vinícius desencadeou quase uma guerra entre o Rio e São Paulo, porque ele estava na boate em São Paulo, o Johnny Alves tocando, e o pessoal todo conversando, foi quando ele usou aquela expressão que São Paulo era o túmulo do samba. E aí ficou, o pessoal ficou arreliado com ele durante muitos anos. Mas teve razão, né? Porque o Johnny Alves tocando, ninguém e os Betão lá, tudo conversando alto, o Vinícius não aguentou, né? Aí falou isso que os paulistas ficaram muito tempo. Então, então, na realidade, o samba era a casa da mãe Joana. Todo mundo batizava como queria, né? Entendeu? Samba lenço, samba argentino, jungle samba, quer dizer, samba da selva. Lá nos Estados Unidos eles eram tal do jungle samba, entendeu? Samba tango. Lúcio Alves gravou um samba tango. Está lá na discografia dele, não sei que raio possa ter. Eu procurei, já não encontrei essa gravação. Eu gostaria de ouvir. O entendeu? Samba médio, samba jogado, samba joia, esse é o pessoal aí mais novo, já chegou a ouvir falar, né? O sambão também, naquela época era o sambão, o sambalanço, né? O Simonal, o Ed Lincoln, foi famoso do sambalanço, ele realmente gostou do sambalanço. Vamos dizer que não era porque era para se dançar, então era muito bom. O samba, a guaracha samba, quer dizer, mas esse aqui é mais interessante. Esse quem me falou foi o Mário Lago, que existia. Eu vou até pedir perdão para a palavra, porque às vezes uma palavra chula, a gente consegue traduzir muito melhor do que ficar fazendo coisa. Então ele falou que existia antigamente o samba de iaiá e de ioiô. Isso ele falou, o Mário Lago. Que era o samba de iaiá e ioiô, era o samba simplista, sempre. Então o cara falou, pô, tá fazendo samba de iaiá e ioiô. Samba que samba para, às vezes, para encher a olho na face do bispo e tal. Existia o samba de puta e ladrão, que era aquele samba dramático, choramiga, que depois virou o samba de dó de cotovelo, né? E o Lupicínio dizia que era, podia ser municipal, ou estadual ou federal, a dor de cotovelo. Estadual era no cotovelo só, federal era nas duas. Eu gostava de fazer a federal, como acabou. Agora isso engana muitas pessoas, porque a Dolores Duran não era uma pessoa depressiva, Lupicínio não era uma pessoa depressiva, eu tive a oportunidade de tomar um direto com Lupicínio, sem nada de depressivo. Entendeu? Então, Noel não era uma pessoa gozadora, entendeu? Então, tem muito mito em cima das pessoas, porque faziam diversas músicas, né? Um pouco mais isso,
para te explicar. É porque, na realidade, antes de tudo isso, a música era basicamente lírica. Para se cantar, o camarada tinha que ter impostação de voz e tal. E esse pessoal veio de uma base europeia que era depressiva, por causa do próprio clima, do frio, da falta de mar e sol. E essas pessoas, tipo Dolores, que até sofreu questão de amor séria lá com Antônio Maria, mas elas acabaram entrando na moda porque era comercial, entendeu? Então não implica que eles eram realmente totalmente depressivos, mas entraram na moda para poder vender a moda, tá? Que também tinha coisa boa.
Claro, a Dolores nem se fala, né? Então tinha o Santa Gaiato, samba funk, esse, todo mundo vai falar, o samba do Jorge Ben, né? O samba de breque do Moreira da Silva, a primeira vez que ele cantou um samba de breque, que ele fez aquele breque, tá aquele breque, mas não é só uma paradinha, é aquele que o Moreira da Silva faz, ele tá falando 2 minutos, né? A primeira vez os músicos cruzaram o braço, ele falou, o que foi? Não, nós não estamos aqui para acompanhar discurso, né? Ele começou a falar aí inventou um monte de besteira lá, surrealista, né, que tinha pé de cabeça, mas com isso ele ficou famoso, porque na realidade ele não cantava esse tipo de música, cantava arrasta sandália aí, morena, arrasta, era um tipo de samba mais leve.
Você já escreveu como cantor?
Não. Bom, como o samba é a música símbolo do Brasil, então muita gente fica pensando que o samba ele foi absoluto. Não foi, não. Roquete Pinto, que foi, por exemplo, o criador da radiofonia no Brasil, né? Um homem com valor extraordinário, ele era chamado de inimigo do samba, porque nas primeiras estações de rádio ele só queria que tocasse o que você falou aqui. A cantor de ópera, aquele negócio. A música popular não tinha vez. Então os sambistas tinham raiva dele, chamavam de inimigo do samba, né? Catulo da Paixão Cearense, autor de Luar do Sertão, aquela coisa toda, aí acusou o samba de derrubar ele. Depois que o samba apareceu, não consegui fazer mais sucesso nenhum. Então tem muita gente que...
Tem que enquadrar,
ué. Tem que falar que alguns outros gêneros que vieram e tentaram, deram assim um chega pra lá, vindo o samba, o rock, a jovem guarda, o bolero. Eu não tenho nada, xenofobia nenhuma, musical, quanto a música estrangeira, sendo bonita a música de qualquer lugar. Aqui, os mais antigos um pouquinho, não há quem não tenha nunca sussurrado no ouvido da namorada solamente uma vez. Quem seja feito por uma coisa bem clara, por uma coisa não tem como você se judiar sobre o bolero, tem letras lindíssimas. Agora, realmente vinham pra cá, os cantores de bolero ganhavam 5 vezes mais do que os cantores brasileiros nos cassinos. Pedro Vargasinha, o único que fechou ele foi Francisco Alves, que disse, só canto com o mesmo salário do Pedro Vargas. E deram para ele, mas a maioria aceitava. Aceitava, então, tinha logicamente uma corrente que era contra isso, então, indiretamente, pichava o bolero, mas mais por causa dessa parte financeira, né? Bom, Rui Barbosa também não gostava do samba, o que ele gostava era ir pro cinema Odeon, sentar e ouvir Ernesto Nazaré tocar piano na sala de estera. Lá ficava ele, nem entrava para ver o filme.
Eu gostaria de fazer isso.
Pois é.
Aliás, está sendo editado agora um livro de músicas inéditas do Ernesto, que não se conhecia. O Romeu está editando
na
isso
revista.
Foi um privilégio do Rui Barbosa. Não era um cara tão inteligente, até eu que sou, gostaria de chegar lá e sentar.
Por exemplo, o Radamés detestava Santa Teresa. O Radamés, nós chama aqui no tempo da Bossa Nova, foi também um pré-bossanovista. Radamés, Tony Alf, que Antônio Carlos Jobim diz
Madi,
que é o pai da Bossa Nova.
Tito Madi.
Tito Madi, Torzinho, entendeu? João Donato, todos eles já faziam uma coisa diferente, né?
Agora a gente quer revolucionar.
Na ditadura Vargas, por exemplo, tinha uma revista que dizia o seguinte, que o samba, a revista Cultura Política, dizia o seguinte, o samba traz a marca do sensualismo, é feio, indecente, desarmônico e arrítmico. O maestro Eleazar de Carvalho. O maestro Eleazar de Carvalho dizia o seguinte, famosíssimo, né? O samba interpretado por indivíduos analfabetos, malandros e desocupados, ontem, hoje, que dizem artistas. Então, a luta do samba não é de hoje, sopa, não, né? Então, na próxima semana, se Deus quiser.
A prova de que ele estava errado.
Maravilha.